Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e hoje vou ver se consigo afinar a voz para uma entrevista com André Miranda, diretor executivo da startup Musifursal, que nos vai dar a conhecer um pouco do futuro da música. Olá, André Miranda.
Olá, Hugo.
André Miranda iniciou o século com a entrada no Conservatório Nacional de Lisboa para se formar em violino e ainda em 2008 expandiu a formação com um curso de composição na Escola Superior de Música de Lisboa. Em 2013 mudou-se para a Universidade de Nova Iorque para fazer um mestrado. A música continuou em pano de fundo, mas desta vez contemplou também sensores, biometria e tecnologias vestíveis. Depois da formação académica, trabalhou em Hollywood, na produção de música orquestral para centenas de filmes. No currículo consta ainda a passagem como bolseiro na Fundação Carlos Gulbenkian, a direção executiva da Orquestra Sinfónica da Europa Ocidental e a liderança do projeto 99 Orchestra. Em 2018, criou a startup Musifursal, que permite contratar instrumentistas de quatro continentes para gravações de temas musicais na internet. Tem 34 anos de idade e recentemente voltou a tirar o violino do estojo.
Ah, quando uma conversa interessante passa rápido, não é? Mas não tão rápido como um Audi, capaz de ultrapassar até o ritmo deste podcast. Se um deles vai dos 0 aos 100 ouvintes em 15 segundos, o outro vai dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos. Até parece que vem do futuro. Do futuro também parece vir o modo de condução S, que permite uma aceleração que quase nem se ouve. Ao contrário deste podcast, que se ouve um pouco por todo lado, tendo assim um excelente desempenho, como aquele que se sente com o sistema de tração 4. Digam lá que não apreciaram esta transição suave para falar destas tecnologias. Quase tão suave como a sensação de condução em modo desportivo. Bom, vamos acelerar para continuar a poder ouvir este episódio. Ou fazer antes outra coisa, como concluir que com a Audi, o futuro é uma atitude.
André Miranda, obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. A Musifursal criou um estúdio virtual que permite escolher e contratar músicos. A minha primeira questão tem a ver com o próprio negócio da Musifursal. O que é que me leva a procurar uma empresa como a Musifursal quando eu já posso encontrar agentes de inteligência artificial que produzem e fazem a música como eu quero, quando eu quero e da maneira que quero?
Eu acho que são duas coisas. A primeira é que já existem tecnologias digitais que permitem fazer música há vários anos. Portanto, não é uma coisa completamente nova. Chamam-se instrumentos virtuais, ou em inglês VST. E mesmo tendo essa tecnologia, os criadores de música procuram a interação com os seres humanos simplesmente porque têm prazer em fazer música dessa maneira. E hoje em dia ainda é de longe o melhor outcome é colaborar com um músico profissional. Se isso for fácil e acessível financeiramente, é a maneira preferida de fazer música hoje em dia. Já existem algumas ferramentas de inteligência artificial que consigam competir com um ser humano no mesmo nível de inteligência e de proficiência. Ainda não, ainda faltam alguns anos. Mas eventualmente as ferramentas de IA vão conseguir fazer um output relativamente parecido com o que um músico faria. A única diferença será, penso eu, que vai ser difícil de controlar a inteligência artificial e ela poderá nunca dar aqueles últimos 5% que o humano daria, que são os mais importantes para fazer uma música.
São os que ajudam a distinguir uma música realmente humana de uma música que simplesmente vem de um software, é isso?
Sim. Por exemplo, porque é que é mais interessante fazer uma música original para um criador de música em vez de simplesmente ir buscar uma música feita ao Shutterstock, por exemplo?
Shutterstock é uma base de dados com um repositório de música, será isso?
É um catálogo de música com direitos já comprados, royalty free. Não faria sentido porque o objetivo do criador de música é criar a música dele. E então pode procurar ferramentas que o ajudem a criar a música dele melhor, e elas já existem, são os instrumentos virtuais. No futuro vai utilizar a inteligência artificial, vai usar todas as ferramentas disponíveis para melhorar a sua arte, e mesmo assim eu acho que a inteligência artificial o que vai fazer é aumentar dramaticamente o número de pessoas que conseguem fazer música, E com isso vai sempre haver aquele top 10, 5, 2% dos criadores de música que quer levar a sua música a um estádio mais profissional e mais profundo. E esse processo aí vai ser sempre feito com seres humanos.
Deteto nas suas palavras que eventualmente há aqui sim um certo preconceito do melómano, do audiófilo, se preferir, que escuta música e que quer que a música seja mesmo produzida por humanos e se descobrir que é um agente de inteligência artificial, mesmo que seja muito virtuoso, se calhar não valoriza tanto a música.
Isso é uma boa pergunta. Hoje em dia essa questão ainda não se põe porque a tecnologia não está nem perto. Mas no futuro, por exemplo, daqui a 5, 10 anos, se estiver equalizada, não é? Se for indistinguível uma coisa da outra, será que vai haver um prémio que as pessoas colocam na música feita pelo ser humano? E eu acho que sim, o prémio vai começar por ser identificado na fase da produção musical, porque eu, imagine-se, eu como criador de música, porquê é que eu haveria de utilizar uma inteligência artificial para criar a minha música por mim? Não faz muito sentido. O que faz sentido é utilizar ferramentas que me ajudem a exprimir a minha arte o melhor possível. A IA vai fazer parte, nomeadamente para tapar alguns problemas de falta de teoria musical que as pessoas possam ter, mas a produção e a interpretação propriamente dita só tem valor se for feita por um ser humano, porque tem que haver a parte da autoria. Se a música não tiver autoria do criador, o autor automaticamente não se identifica com a música. Isso seria a mesma coisa de comprar uma música online e dizer: ah, fui eu que fiz esta música. Não faz sentido.
E há ainda a questão do próprio virtuosismo. Se for uma máquina a tocar algo que é muito difícil tocar, se calhar as pessoas não valorizam tanto contraponto com um humano que faz aquele que toca aquela música com tanto virtuosismo. Ou eu estou a ser muito pessimista?
Não sei, porque estamos aqui a falar de, se calhar, horizontes temporais diferentes e de maturidades tecnológicas diferentes. E então, se fizer essa pergunta e falarmos de 2024 ou 25, eu diria que essa pergunta nem faz muito sentido, porque a tecnologia não está lá. Mas, eventualmente, eu tenho que informar a audiência que a inteligência artificial vai chegar a esse ponto. Vai chegar, eventualmente, ao ponto da...
E, se calhar, tem que informar a audiência que está a ouvir uma música que foi produzida por inteligência artificial no momento, quando ela está a ser reproduzida, ou não?
Não sei. Isso será uma coisa mais do foro legislativo e não tecnológico. Mas eventualmente, a tecnologia da inteligência artificial vai ser indistinguível de um ser humano. Agora, o prémio que vai ser colocado na autoria humana da arte...
A recompensa, isso quer dizer. A recompensa monetária, é isso que quando diz prémio.
Quando digo prémio é valorizo mais e pago mais por causa de ter um humano envolvido ou não? Dou mais valor ou não? Eu acho que isso vai estar lá sempre e se calhar até vai ser exacerbado. Porque hoje em dia...
Do tipo, ah, mas esta música foi tocada por um humano. Algo do género?
Sim, algo do género. Por exemplo, porque é que hoje em dia no Spotify, porque é que as pessoas não vão no carro ouvir músicas do Shutterstock? Ou músicas de elevador produzidas com instrumentos só virtuais?
Existem plataformas como o Band in the Box desde o início do século. Sim. Que punha... que eu pedi-lhe para fazer solos para à maneira do Red Garland ou do Bill Evans, e ele faria esses solos, e se eu quisesse a seguir do Miles Davis ou do John Coltrane, ele também faria esses solos. Portanto, e eu, que obviamente não sou músico nem melómano, se calhar está aí o problema, não conseguia distinguir a diferença entre o que era tocado por humanos e pela inteligência artificial, que neste caso era uma plataforma que corria em qualquer computador. Há também aqui uma desvalorização da própria música, ou não há? Do valor enquanto produto comercial, a partir do momento em que ele prolifera, que qualquer agente de inteligência artificial produz música a qualquer momento, se calhar, cá está, as pessoas não querem ouvir nem comprar a música do Shutterstock porque é demasiado banal e demasiado vulgar. Será isso?
Isso é uma componente, sim. Se a oferta aumenta exponencialmente e é indistinguível uma da outra, não é? A procura muda, ok? A procura vai sempre estar focada nas coisas que são mais únicas e escassas. Isso é uma lei universal do mercado capitalista e do comportamento humano. Mas o que eu estava a dizer é, se hoje em dia já existem catálogos de música imensos feitos digitalmente, então porquê é que as pessoas não vão ouvir aquelas músicas no carro e preferem ouvir artistas específicos? Não é? É porque realmente existe um prémio dado por ser aquele humano em específico, com aquelas ideias, a fazer aquela música.
Há uma marca também, não é?
Também é uma marca. Há várias coisas. Então, eu não gosto de estar a ser especista, que é racista, mas em termos de espécie, ou seja, de fazer a diferença e dizer que os humanos são intrinsecamente melhores do que uma inteligência artificial em tudo. Acho que isso é um argumento impossível de fazer, mas digo que hoje em dia já há evidências para nós repararmos que existe um prémio dado pela arte feita por seres humanos e não por inteligência artificial. E por outro lado, se olhar para os objetivos de um criador de música, ele quer criar a música dele, vai usar todas as ferramentas disponíveis para o fazer, incluindo inteligência artificial, mas visto que o objetivo de todos os músicos é fazerem música, não fazia sentido os músicos desaparecerem da equação da criação de música. As contas não fecham aí, a lógica não fecha muito bem. O que vai acontecer é um empowerment gigante de centenas de milhões de pessoas que vão passar a poder fazer mais música com inteligência artificial. Porquê? Porque não precisam de ir à escola a aprender teoria de música para fazer uma progressão de acordes ou para fazer uma melodia. A inteligência artificial vai ajudar a fazer isso.
Não precisam de aprender sequer harmonia, que é algo que é básico para perceber uma música ou compor uma música, não é?
Sim, acho que é para aí que as coisas estão a ir. E depois vão ter um produto que está 90% finalizado, é uma maquete, essencialmente, e como é que se lima os últimos 10%? Ok, então aí vamos ser mais sérios ou mais divertidos, conforme a perspectiva, e vamos fazer a música com um beatmaker, ou com um cantor, ou com um baterista, ou com um compositor, ou a própria pessoa vai fazer aquilo à mão.
Vocês na Musiversal têm alguma restrição ou regra no que toca ao uso de inteligência artificial? Disse-me há pouco que têm mais de 50 músicos instrumentistas a trabalhar convosco neste momento e que têm contratos, são músicos residentes dos vários tipos de estilos e instrumentos. E será que vocês também podem disponibilizar ferramentas de inteligência artificial ou, pelo contrário, existem restrições que dizem que nestas gravações não podem ser usadas inteligência artificial ou algo do género?
Não temos nenhuma restrição em termos da tecnologia que pode ser utilizada, mas até agora não foi o caso, simplesmente porque as pessoas marcam as sessões para trabalhar com os músicos. E então é possível que haja inteligência artificial utilizada antes da sessão, por parte do utilizador, mas não durante a sessão. Mas não sei porque não. No futuro, todas as tecnologias que permitam alavancar a produtividade do músico ou a criatividade do músico são bem-vindas.
No futuro, se calhar, a Musiversal pode também ter no seu leque de oferta de músicos um especialista em programação de inteligência artificial para a música, será isso?
Sem dúvida, sim.
É uma nova profissão que vê aparecer na indústria musical?
Em todas, sim. Em todas as indústrias. Porque a inteligência artificial terá que ser alavancada com quem sabe fazer prompts que realmente têm o output desejado, e a música não vai ser uma exceção, vai ser a mesma coisa.
Acredita que vai continuar a ser música e a ter uma indústria pujante a nível musical e que a Musiversal vai conseguir capitalizar esta tendência tecnológica?
Sim, vamos estar envolvidos também nesta vaga e nesta oportunidade de inteligência artificial.
Alguma vez usou inteligência artificial para as suas músicas ou até para os trabalhos que ajudou a produzir com bandas sonoras para Hollywood?
Não, a tecnologia não está nem perto. E então...
Eu sou muito otimista, já dei aqui um exemplo em que realmente me senti enganado pela inteligência artificial, mas continuo a ser bastante pessimista porque realmente percebe música.
Não estou a ser pessimista, estou a dizer os factos, não é? Hoje em dia não está nem perto a tecnologia de se considerar equivalente a um ser humano, e em 2016 era inexistente, praticamente. Pronto, havia algumas experiências, mas elas seriam completamente inutilizáveis.
E os produtores de cinema também se calhar nem falavam nessa possibilidade, ou se calhar nem estavam aí, como se costuma dizer.
Não, e hoje em dia também não, porque a inteligência artificial é interessante para proporcionar a um vasto número de pessoas a capacidade de criar música a um custo muito baixo ou zero. E, portanto, não é interessante para quem se quer focar num outcome muito específico e que tem que dar resultados financeiros em termos de audiência e que tem o budget necessário para o fazer, não é? Muitas vezes é o contrário. Os realizadores de filmes procuram aquele compositor em específico, porque tem aquele nome em específico, e não procuram a solução mais barata de todo. De todo.
Estamos a falar de bandas sonoras e é por isso mesmo que vamos entrar no primeiro desafio que costumamos colocar aos nossos entrevistados e que neste caso tem a ver com o som, e que é um som de um filme conhecido, porque neste caso o André Miranda já me explicou que som é que é. Vamos então à escuta deste som. André, que som é este? De onde é que ele foi tirado e porquê é que o trouxe aqui assim para o futuro do futuro?
Este som é um dos sons mais bonitos do século XX, da música de filme, composta por John Williams, que é o pai e o avô e o criador e o fundador do som de Hollywood, moderno. Bem, agora já está a ficar um bocadinho desatualizado, mas o que nós consideramos aquele som do Hollywood clássico, do século XX, é o Anakin's Theme da Guerra das Estrelas, e este trecho específico que ouvimos é um trecho lindíssimo que tem um contraponto genial do John Williams, em que ouvimos primeiro os violoncelos numa pequena frase descendente e depois as violas aparecem segundos mais tarde com um registro um pouco mais agudo, mas naquele registro da viola cantado, lindíssimo, expressivo. E depois, alguns compassos, alguns segundos mais tarde, aquela melodia continua e a orquestra atinge o clímax do tema com uma comata dos violinos muito aguda e que até tem um bocadinho de ralentando. E é lindo, é absolutamente espetacular. E é um tema que, quando aparece no filme, as pessoas sentem realmente o que é que o tema significa, mas só quando se ouve a música e se ouve quase compasso a compasso é que se aprecia ouvir a partitura, que é absolutamente genial e que é um tipo de música que hoje em dia já não se faz, simplesmente porque é demasiado complicado para estar a fazer e o estilo ser um bocadinho fora de voga, mas é absolutamente incrível.
É um bocado complicado fazer porque as orquestras que trabalham para as bandas sonoras de filmes mudaram. Há uma nova lógica no circuito de produção de música para Hollywood e para os cinemas?
Sim, acho que há uma estética nova e que privilegia mais texturas sonoras e um pouco de novidade em termos de como as coisas soam. E o que estamos aqui a ouvir é um contraponto absolutamente clássico que foi tirado da teoria musical, desenvolvido ao longo de séculos, não é? Desde o Bach até o início do século XX. Portanto, é tipo creme de la creme e não é uma coisa inovadora, é simplesmente a expressão musical orquestral no topo do que ela poderia ser. É lindo, é espetacular.
Se eu quiser muito tocar com o Keith Richards, de Rolling Stones, será que consigo encontrá-lo na Musiversal?
Não.
Mas seria bom para a Musiversal.
Seria bom para a Musiversal, sim. Mas temos. O nosso modelo de negócio assenta em contratar músicos que são de alto gabarito, excelente performance, mas que não são famosos na carreira deles, ao mesmo título desse músico que disse. Mas mesmo assim são excelentes músicos.
Não seria viável incluir músicos já com renome e conhecidos na praça, na vossa plataforma? Até porque se calhar eles não quereriam trabalhar assim, ou eu estou a ser, mais uma vez, muito pessimista?
Não, eu estava a ser um bocado humilde, para ser sincero, porque nós temos na plataforma vários músicos que receberam múltiplos Grammys e que são fantásticos, mas não são o John Williams, ok? Não são tipo a Lady Gaga, mas são músicos que, eu diria, que não estando na ribalta do mundo, ou seja, não estão a vender milhões de discos, são excelentes músicos e que estão no topo da profissão deles.
E é por isso que a plataforma Mercyversal, neste caso, já ajudou a produzir som, músicas, bandas sonoras para a Netflix e para a Warner, entre outras grandes produtoras dos Estados Unidos, ou eu tenho informação errada aqui, sim?
Sim, várias mais, Disney Plus, etc., Sony, mas o mais entusiasmante para mim não é isso, é o facto de, simultaneamente, teenagers e estudantes e qualquer tipo de pessoa ter acesso aos mesmos recursos e conseguir produzir música ao mesmo nível. E essa é que é a disrupção que nós estamos a trazer para a indústria, é dar acesso a um nível de produção musical absolutamente profissional, acessível a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo.
No limite, pode até nem perceber muito música.
No limite, sim. Mas geralmente as pessoas que nos procuram são criadores de música e por isso percebem um pouco de música.
É um serviço mais procurado por empresas ou por iniciativa individual?
Iniciativa individual, eu diria. Nós ainda focamos nas empresas, portanto ainda tenho esse número, mas eu diria que 99% são pessoas individuais.
Mas isto é caro para uma pessoa qualquer recorrer a estes serviços. Julguei eu que seria um serviço que estaria mais ao alcance de uma empresa, de grandes produtoras. Parece não ser o caso. Se lhe perguntasse quanto é que custa produzir meia hora de música com a vossa plataforma, o que é que me poderia responder?
A plataforma custa $199 por mês e dá acesso ilimitado aos músicos todos. E portanto, é um preço que ainda é elevado, mas que é muito mais barato do que produzir música de outra maneira qualquer. Então, nós temos um grande mercado nos Estados Unidos e Canadá neste momento. Naqueles mercados, infelizmente, esse valor é menos expressivo do que em Portugal, porque Portugal tem uma base mais baixa, mas mesmo assim a disrupção é que, se não fosse utilizada a Musicversal, se fosse utilizado outros meios para produzir a mesma coisa, teríamos a falar de um custo 5 a 6 vezes mais elevado. E, portanto, a Musicversal passa a ser muito atrativa.
Em termos de trabalhos que já foram produzidos na vossa plataforma, estamos a falar de quantos trabalhos, quantos temas ou quantas obras já foram editadas, estamos a falar de quantos compositores, vá, digamos assim, que recorrem à vossa solução, e estamos a falar de compositores para distinguir dos músicos residentes que trabalham para esses compositores. Que números é que nos podes dar sobre o uso desta plataforma?
São cerca de 3.4 milhões de minutos de música, ou de sessão, diria de sessão. São cerca de 60 mil sessões de gravação, com uma hora cada uma, mais ou menos. E são cerca de 30 mil canções finalizadas. E dessas, muitas não foram publicadas, porque não era a intenção, algumas foram. E houve uma que ganhou um Grammy.
Ah, e que, consegue recordar esse Grammy? Em que circunstância é que foi atribuído?
Eu tenho a sensação que foi um Grammy, foi um Latin Grammy. Ou seja, foi uma música latina e ganhou um Latin Grammy, que é uma secção específica dos Grammys.
E como é que funciona o regime de autorias aí? De dividendos de autorias, dos direitos de autor, dos royalties, como diz... Como é que isso funciona? A vossa plataforma tem uma parte, os músicos que participam têm uma parte, ou os direitos de autor ficam todos na totalidade, passando a redundância, na pessoa que teve a ideia da música e que solicitou os músicos?
O autor da música fica com os direitos todos.
Como é que chegou a este projeto? O que é que o levou a criar a Mercyversal e em que circunstâncias é que ele surgiu, este projeto?
Foi um bocadinho antes de 2018, porque eu próprio era um criador de música, como já referi no início, e tinha o problema que toda a gente tem, que é querer produzir a sua música, mas ser, essencialmente, astronomicamente caro e difícil de organizar. E então é muito frustrante para um criador de música querer produzir a sua música e não conseguir fazer, e a música passar décadas, sempre em estado de maquete, no computador. E então decidi criar esta solução que essencialmente é uma solução que permite aos compositores e criadores de música partilhar recursos de produção de música. É ter uma equipa de músicos e o tempo deles é partilhado entre os criadores de música todos. Essencialmente o modelo é esse.
Em termos de investimento, tem conseguido chamar a atenção de quem o pode financiar? O que é que as empresas de Silicon Valley, não sei, os investidores de Silicon Valley ou dos Estados Unidos lhe têm dito sobre este projeto?
Os nossos investidores são quase todos portugueses.
Mas o seu negócio está quase todo nos Estados Unidos e no Canadá.
É verdade, sim. O nosso negócio é um bocado fascinante, porque se ele não tivesse tração financeira, eu acho que ninguém ia acreditar que ele tem mérito. Porque é um problema difícil de identificar para quem não está na indústria da música. Mas o facto é que nós temos um crescimento absolutamente fantástico, especialmente no último ano, um crescimento de 11% mês para mês, o que é fantástico, e isso está a acelerar. E o que está a acontecer, a meu ver, é que há uma transição da maneira de como se produz música para da maneira clássica para a produção de música remota. E nós estamos a liderar essa transição e, portanto, é uma grande oportunidade, porque existem 10 milhões de criadores de música no Spotify. 10 milhões de pessoas que gastam dinheiro a produzir a sua música para meter no Spotify. Apenas no Spotify e há mais plataformas. E nós estamos na vanguarda de possibilitar dar combustível a essas pessoas para fazerem melhor e mais. Então é uma excelente oportunidade. Como estamos a falar de IA, nós também vamos estar envolvidos na próxima vaga tecnológica, para além do trabalho remoto, que é inteligência artificial. E aí temos uma ideia que eu diria que é nova, e não sei porque é que é nova, já vai perceber porquê, porque nós vamos desenvolver produtos de inteligência artificial, mas os lucros desses produtos serão em parte redistribuídos pelos autores dos dados, que são os músicos e os utilizadores. E eu diria que, é uma fantástica forma da gente salvaguardar os criadores de música num modelo novo do mundo, em que a música é feita com inteligência artificial, e essa pequena transição, transição. E por outro lado, acho que é uma solução óbvia que muitas empresas deveriam estar a adotar imediatamente, porque é ética e porque funciona. Porque é que empresas de inteligência artificial, vamos falar, por exemplo, OpenAI, porque é que tiveram um problema com o New York Times porque usaram os dados deles sem os remunerar por isso? Era necessário? Não. E vai ser feito no futuro? Claro, porque os utilizadores vão forçar isso. Só faz sentido. Seria o único caso da indústria em que os direitos de propriedade intelectual são desbaratados a valor zero. Não faz sentido.
E no vosso caso, vocês querem recompensar os donos da propriedade intelectual ou dos dados com inteligência artificial que consegue produzir música a partir de outras músicas e de outras ideias que já existiam no passado. Será isso?
Basicamente, sim.
E quando é que contam avançar para essa próxima geração do serviço Musiversal?
Nós estamos a trabalhar agora sobre os dados e diria que nos próximos 12 a 18 meses teremos mais notícias, não é mais, é mais notícias.
E neste caso são notícias que vêm confirmar aquilo que estávamos a falar há pouco, a possibilidade de contratar um serviço de inteligência artificial.
Não seria um serviço de inteligência artificial, seriam uma suite de ferramentas que permitem aos criadores de música criar mais música e melhor música, fazer a sua música melhor. Nunca substituiríamos um músico por uma inteligência artificial. Isso não faz sentido. Uma suite de ferramentas.
Vamos então agora para um segundo desafio, que tem a ver com uma imagem que o André Miranda nos trouxe, e que neste caso é um gráfico. André Miranda, que imagem é esta? Porque é que nos trouxe?
É um gráfico da evolução do PIB per capita da economia portuguesa, e ele mostra que o PIB aumentou, e em 2021 situava-se em mais ou menos 24 mil dólares por pessoa em Portugal, mas este gráfico conta uma história e faz uma pergunta. A história que conta é que Portugal, infelizmente, tem um PIB per capita muito inferior à de outros países industrializados, especialmente se compararmos com países como os Estados Unidos, que têm um PIB per capita quase 3 vezes superior. Porquê? Porque tem uma base industrial muito mais avançada e produtiva. Tem mais capital. Capital não é só dinheiro, é tecnologia, máquinas e, basicamente, equipamento para transformar horas humanas em output industrial. Portugal tem menos. Mas a inteligência artificial vai colocar uma possibilidade completamente nova, que é a possibilidade de alavancar tremendamente a atividade humana para produzir muito mais output por cada hora humana. Como? Acho que vão haver várias possibilidades. Uma é com produtos como o robô Optimo da Tesla, que vai poder, essencialmente, permitir a países ou pessoas ter robôs que fazem tarefas para além das pessoas. Ou seja, o PIB per capita vai aumentar porque o número de organismos a trabalhar vai aumentar exponencialmente, mas o número de pessoas não vai. E por isso pode haver aqui um aumento grande. E então, a história que conta é que Portugal está atrasado, tem muito potencial, e como é que pode utilizar a inteligência artificial para alavancar a sua produtividade e enriquecer as pessoas que cá vivem, não é? Nos próximos anos, vai adotar as políticas certas? Vai permitir que a tecnologia floresça? Ou vai simplesmente seguir o caminho que a Europa tem estado a seguir, que é, calma, ainda antes da tecnologia surgir e ser desenvolvida, não vamos apoiar os empreendedores e as empresas, vamos antes regular para garantir que não vai acontecer A, B, C ou D. O que é que vai acontecer? No futuro, penso eu, acabaremos a comprar os produtos de inteligência artificial em empresas americanas e chinesas, e então teremos nem o benefício de ter cá as empresas a gerar riqueza para nós, nem a proteção, porque acabaremos a utilizar os produtos de inteligência artificial. E, portanto, para um país como Portugal, acho que o gráfico conta a história de temos um atraso e temos uma oportunidade, como é que vamos aproveitar? Não perdia muito tempo.
E como é que aproveitaria? Mudava já a regulação que está em vias de ser aprovada na União Europeia? Já vi pelas suas palavras que não é muito a favor dela, ou pelo menos tem alguns reparos ou críticas a fazer, mas...
Eu precisava ter mais informação acerca da política e do que é que existe hoje para comentar a ser 100%, mas eu, sinceramente, analisaria e compararia os incentivos que os empreendedores e empresas têm para desenvolver cá a tecnologia versus nos Estados Unidos, por exemplo, e garantiria que cá é o melhor sítio de todos do mundo para se fazer. Porque queria ter cá essa oportunidade e queria ter cá os ativos.
Não consegue ter aqui os ativos? A sua sede não está em Portugal? Ou os seus profissionais estão em Portugal? Estão em que sítio? Quer dizer, eles são dispersos pelo globo, não é? Que ativos são esses?
São as empresas, sim. A nossa sede está cá em Portugal. Mas o que eu estou a dizer é... Então, e se houver uma lei que diz que nós não podemos fazer inteligência artificial, ou não podemos aplicá-la, ou não podemos vendê-la no espaço europeu, o que é que vai acontecer? Vamos ter que sair, não é? É isso que eu estou a dizer. Deveríamos ter cá essa tecnologia. E, aliás, até deveríamos, um país como Portugal deveria fazer tudo o que pode para atrair as empresas dos outros países europeus, mesmo dentro da Europa, para cá, e as empresas saberem que cá, em Portugal, é o melhor sítio de todos para estarem, para contratarem engenheiros, para fazer os seus escritórios, para vender os seus produtos, para pagar os seus impostos.
Mas para pagar salários também é atrativo, e os engenheiros sabem disso, porque os salários aqui em Portugal tendem a ser inferiores ou mais baixos do que noutros países da Europa ou até nos Estados Unidos. Portanto, se calhar, logo aí há uma desvantagem face ao resto do mercado que anda a apostar em inteligência artificial.
Porquê?
Porque não consegue captar pessoas para virem para cá se os salários forem mais baixos.
Ok.
Faz sentido o que eu estou a dizer ou nem por isso?
Faz sentido o raciocínio, mas a realidade é que para as empresas e indústrias que têm um valor acrescentar altíssimo, os salários que pagam aos funcionários não são assim tão relevantes. E é por causa disso que nos Estados Unidos se pagam salários de 200, 300, 400, 500, 1 milhão de dólares a certos...
Por ano, certo?
Por ano, sim. A certas pessoas. Porquê? Porque não interessa o valor tanto, o que interessa é a tecnologia que conseguem desenvolver para vender em escala tremenda. E, portanto, aqui em Portugal, se essas empresas viessem para cá, teriam muito pouco preocupadas, se vão pagar 20 ou 25 mil euros ao ano ao engenheiro, e rapidamente pagariam o triplo para ter o talento certo a trabalhar. E eu diria que essa era uma maneira fantástica de elevar a base industrial portuguesa rapidamente, porque é um país minúsculo, e ao mesmo tempo levar para cima os salários, fazer uma inflação de salários, que era ótimo, ok? Em vez de ter inflação dos bens e serviços, uma inflação de salários em certas indústrias. Enfim.
Portugal tinha uma cena empreendedora bastante ativa, pelo menos nos últimos 10 anos. Foi essa a ideia com que... É essa a ideia com que se fica atualmente. Será que está a perder o gás, essa cena empreendedora, esta aposta toda nas startups que vem desde os últimos 10 anos? Como é que está o empreendedorismo nacional?
Não, há sempre razão para críticas, porque há sempre imenso espaço para melhorar. E Portugal está a partir de uma base baixa. Portanto, o ecossistema está a crescer imenso. E cresce imenso porquê? Porque o talento, ele existe e... O nosso ecossistema está a começar a proporcionar, esteve nos últimos 10 anos, capital, oportunidades, com conhecimento aos empreendedores, para eles poderem levantar as primeiras rondas de financiamento, crescer e depois fazer empresas maiores. Então o que estamos a ver é que agora há um género de uma segunda geração de fundadores que consegue aprender com a primeira geração. Os próprios fundos de investimento já têm mais experiência, conseguem fazer investimentos maiores e em fases mais avançadas. Mas, e portanto, o empreendedorismo nunca passa de moda, a não ser que os humanos passem de moda. Isso é uma coisa que cabe na cabeça.
Em termos de tecnológicos, se for comparar com as décadas anteriores, vai ver que houve uma certa moda nos últimos 10 anos, porque surgiam startups quase como cogumelos, como se costuma dizer, e que apareciam num dia e fechavam no dia a seguir, ou eram vendidas no dia a seguir. Às vezes tinham um exit, como se costuma dizer, bem sucedido. Isso significa que também houve pelo menos uma sensibilização nos últimos anos. Houve alguma coisa que mudou no tecido económico. Diz que não é uma moda, mas a verdade é que passou a haver um conjunto de oportunidades de negócio que se calhar antes não existia, não é?
Sim. Eu disse que não era uma moda porque não é uma coisa transiente. Acho que é uma nova oportunidade que foi desenvolvida e que as pessoas agora sabem que existe e que está a solidificar e a crescer. Essa dinâmica de aparecerem muitas startups, algumas delas desaparecerem rapidamente, é um ótimo sintoma, é um sintoma de dinamismo, é um sintoma de que as pessoas estão a fazer coisas acontecer. E o pré-requisito para ter uma base industrial boa, avançada, o primeiro pré-requisito é que as pessoas façam as coisas acontecer. O segundo é que realmente, quando as empresas crescerem, que elas fiquem aqui. Okay? Mas o primeiro pré-requisito é tipo checkmark, que está a acontecer. Os fundadores estão a avançar.
Vou ter que insistir na questão, neste caso, relativamente ao segundo requisito. Diz que o segundo requisito é que as empresas fiquem em Portugal. Mas quase todas as startups que crescem com tecnologias, têm ambições mundiais, não acabam por ser vendidas, inevitavelmente, a uma empresa americana.
Não necessariamente. Existem várias coisas que podem acontecer. Então, a primeira coisa é, quando um fundador cria a sua empresa, ele pode escolher incorporá-la, por exemplo, no estado de Delaware, nos Estados Unidos, em vez de ser em Portugal. Porquê é que faria isso? Faria isso porque nos Estados Unidos tem acesso a um mercado de capital mais avançado e maior, que permite captar mais investimento, que permite depois ir para a bolsa de valores e fazer uma saída, tem um mercado maior, tem leis mais que são mais favoráveis em termos de negócio, tem um tribunal que funciona muito rápido e bem, e experiente, e portanto há razões que, se a pessoa fosse pensar um bocadinho, levariam ao fundador a criar lá a empresa. E mesmo que a empresa fosse portuguesa, haveriam razões para que o fundador quisesse fazer um IPO nos Estados Unidos, por exemplo. Porquê? Porque Portugal tem todos aqueles atributos que eu mencionei agora em menor quantidade ou em pior qualidade. E então deveríamos fazer um esforço para ficar on par, aliás, deveríamos fazer um esforço para ficar melhor do que os Estados Unidos. Quando isso acontecer, vão haver imensas empresas e capital imediatamente a vir para cá, como aconteceu na Irlanda, e um crescimento absolutamente astronómico. Portanto, é isto que eu recomendo. Não estou a dizer que é impossível, ou que é mau, ou que é muito difícil fazer uma empresa em Portugal. Não, o que eu estou a dizer é que pode ser muito melhor, com vantagens absolutamente incríveis.
Criou a Mussi Fursal em Portugal, para todo o efeito, e isso é um sintoma de que é possível ter sucesso lá fora. A partir de Portugal, será que a vossa plataforma já pode ser usada para fazer concertos na internet? Não poderia ser uma evolução possível para a vossa empresa?
Poderia, sim, mas não é um use case que a gente esteja a equacionar para os próximos anos.
O futuro das editoras passa também pela Mussi Fursal. Será que a Mussi Fursal pode vir a ser uma editora no futuro?
Poderia, sim. É uma coisa que imaginámos que poderá ser possível no futuro e em escala, até a própria divulgação de títulos, como por exemplo faz o DistroKid, que é uma empresa que essencialmente as pessoas mandam para lá as músicas delas e ela distribui pelo Spotify, Apple Music, etc. Por isso, sim, é tudo uma questão de escala e do momento certo, e neste momento o nosso crescimento está a ser tão rápido, só com o produto que temos, que estamos super focados em continuá-lo.
É com um pouco de improviso, mas sem pretensões artísticas, que terminamos aqui este dueto com André Miranda. Na próxima semana, o futuro do futuro voltará à escuta daquilo que a criatividade humana nos reserva. Eu sou o Hugo Seneca, a sonoplastia esteve a cargo de João Ribeiro e Tomás Delfim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.